Literatura viva. Palavras para sentir e se conectar.
Literatura Viva de hoje tem a honra de receber Eduardo Bacharin, escritor londrinense, já com mais de 15 livros publicados e que agora é candidato à Academia Brasileira de Letras. Eduardo Bacharin também é um acadêmico aqui da Academia Londrinense de Ciências e Letras. A Academia Brasileira de Letras, ela foi fundada em 1897, tendo vários intelectuais ali presentes no ato de sua fundação e que teve como primeiro presidente patrono Machado de Assis. É uma academia inspirada nos moldes das academias francesas e que ela tem uma importância e um impacto cultural enorme. Para falar sobre um pouco esse movimento academicista no Brasil, a gente tem o Bacharin e começo perguntando para o Bacharin como é que está essa questão da candidatura para a Academia Brasileira de Letras? Como é que foi essa inspiração? O que te levou a se candidatar? Seja bem-vindo à Literatura Viva, Bacharin.
Obrigado, Fred. Um prazer estar de novo com você aqui no Literatura Viva. Pois é, na realidade foi a curiosidade. Eu costumo dizer que toda pessoa que publica um livro, de cada 10 escritores que publicam um livro, 8 um dia sonham com a Academia Brasileira de Letras. É o mais alto patamar que um autor pode chegar, e desses 8, 5 pode até não admitir. Mas sonho um dia. Eu era um desses 8, sempre fui um desses 8. Mas sempre achei a academia uma coisa muito distante de mim. Aí um dia, quando eu soube da morte do Antônio Cícero, eu comentei com a Josi, minha esposa, falei assim: olha, eu vou tentar me inscrever só por curiosidade para conhecer o processo. Na realidade, para conhecer como seria o processo por dentro mesmo, né? A gente sabe como é que é por fora, como é que era por dentro essa coisa. Mas não vou falar para ninguém, vou ficar quieto e aí depois a gente vê o que acontece. E foi um pacto que nós dois fizemos e aí eu fui atrás disso, né? Então foi por a curiosidade. E aí o que que eu fiz? Eu fui atrás para saber como é que funcionava essa eleição. E aí a primeira coisa que eu descubro é que a academia, como toda academia, infelizmente, é extremamente fechada. É um lugar de difícil acesso que você tem que capinar muito para conseguir alguma coisa. E eu não conseguia informação. Eu sabia que existia um limite de candidatos, que era 15 candidatos a cada vaga, dado o número de eleitores, 39, né? E que você deveria apresentar o seu currículo, uma carta para o presidente e um portfólio das suas atividades que comprovasse, e principalmente que sua obra tivesse valor cultural. Você teria que provar que a sua obra, o conjunto da sua obra, tinha um valor cultural. Ok, eu preparei esse material, mas para onde que eu vou mandar isso? Ninguém, você não consegue descobrir para onde mandar isso, né? Aí eu mandei uma mensagem para o Merval Pereira, que é o presidente da academia, e mandei no Fale Conosco da própria academia. Em 3 dias o silêncio foi total, mas o prazo era de uma semana para as inscrições. E aí, no dia 5 de novembro, o Merval me responde e a própria academia me responde. E o prazo era até dia 7 de novembro. E aí eu me inscrevi e. No dia 8, a primeira coisa que eu tenho, que eu descubro, é que o meu
Candidatura
nome
foi
foi
aceita.
aprovado, e a minha candidatura foi oficializada ali. Então, isso foi tudo uma grande surpresa, tudo. Isso foi no, na sexta de manhã, dia 8. No sábado à tarde, uma amiga minha do Rio manda para mim uma mensagem assim: vou ter um amigo imortal? Eu falei: opa, peraí, do que você está falando? Aí ela falou assim: ó, você não viu o Globo de hoje? Eu falei: Globo? O que que tem no Globo? Aí ela mandou o link do Globo para mim, aí eu falei: nossa, já estava meu nome lá. Aí fui ver mais uma coisa, já tinha saído na Folha de São Paulo também. Aí fui ver mais uma coisa, já tinha saído no Terra, já tinha saído no UOL. Agora acabou, agora o sigilo acabou, as pessoas vão sabendo. E aí a coisa, de lá para cá, do dia 9 de novembro até agora, está sendo uma surpresa. Assim, eu estou assustado com a repercussão e com o tamanho da academia, porque é uma coisa absurda o tipo de, não só de apoio, mas como isso é muito grande, né? Então eu tô assim sendo positivamente surpreendido, né? Sei da limitação, sei da fragilidade da minha candidatura, eu sei que é muito pouco provável, né? Eu comentei isso pessoalmente com você, é muito pouco provável que eu seja eleito, né? Só um milagre mesmo, eu não sou o favorito, mas estamos aí, estamos na disputa e eu estou sendo muito bem surpreendido com isso.
E são quantos candidatos, Bacarin?
15. É, do sul do Brasil só eu sou o segundo do Paraná a disputar, né? Porque só quem, aliás, terceiro, né? Só quem disputou até hoje foi o Domingos Peregrino de Júnior, duas vezes, aliás, na segunda vez ele retirou a candidatura dele. O Dalto também tentou a academia, mas acabou não levando a sério também, acabou ficando em segundo lugar naquela ocasião e depois nunca mais o Dalto quis saber disso. Então, eu sou o terceiro paranaense e o segundo londrinense a disputar isso, né? A estar nesse páreo, o que para mim já é muita coisa.
Uma coisa bem seleta. Agora, a academia, ela é uma grande representante da cultura brasileira atualmente, né? Eu acho que ela tem essa importância do valor simbólico, cultural, que ela representa enquanto a cultura nacional. Como é que você vê esse papel da academia e em se candidatando, você colocou, suas chances são pequenas, mas existem chances. Caso você se vendo acadêmico, como é que você vê esse seu papel, esse seu trabalho na academia?
Então, o Fred, uma das grandes críticas que a academia recebeu foi da omissão que ela estava tendo, tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista político. E nós sabemos que a literatura é uma arte altamente política e politizada. Só que a Academia Brasileira de Letras está dando ares de uma renovação extremamente positiva. Se a gente pegar os últimos acadêmicos que foram eleitos, nós temos assim uns bons ares. Nós estamos falando de Krenak, nós estamos falando de Lilia Schwartz, nós estamos falando de Fernanda Montenegro, nós estamos falando de Gilberto Gil, para ficar nos quatro últimos, né? Então, é uma bela arejada do ponto de vista político, né? Porque uma das grandes críticas foi que a academia ficou totalmente omissa nos quatro anos do bolsonarismo no Brasil. Com esses nomes agora, a academia não ficaria tão omissa assim, né? Então, eu vejo que a academia está dando uma renovada, assim como a própria Academia de Letras de Londrina, que também foi, era um grande, uma grande reunião de caciques, e hoje a gente tem várias pessoas muito mais arejadas participando. Nós estamos falando aí de Maria Angélica, nós estamos falando de Wilson Moreira, nós estamos falando de Célia Muzilli, de gente que está com a cabeça
Marco
muito
Fabiani.
Boa e dando... Marco Fabiani, o Charles Seudals, da
UEL,
estão dando um novo ar para a academia, né? Para a Academia de Letras de Londrina. Então, eu acho que a academia tem esse papel político, literário e linguístico, porque, inclusive, a reforma ortográfica passou primeiro pela Academia de Letras, né? Ela está retomando esse papel, eu vejo que ela está retomando um pragmatismo que ela deveria ter.
E a eleição ficou para que dia, Bacarin?
A eleição no dia 11, a última sessão do ano da academia. 11 de dezembro, à tarde, os 39 votam, a eleição ela é híbrida, até porque o Paulo Coelho, por exemplo, está lá na Suíça, né? Então eles votam, os nomes são colocados, a eleição é fechada, ninguém acompanha essa eleição, os nomes são colocados numa urna, conforme são declarados ou preenchidos por questão presencial, e essa urna é queimada, esses papéis são queimados depois da contagem dos votos, né? Então, é como uma eleição papal, mais ou menos, né? Só se sabe depois disso, e é uma eleição sem acesso, os participantes, ninguém tem acesso, só os 39 que tem, né? Os votantes, né? Então é isso.
Então tá certo, Bacarin.
Seria dia 11, né?
Fica aguardando aqui a sua eleição na torcida, né? Por um londrinense representante na Academia Brasileira de Letras. E fazendo votos aí também de que seu trabalho e o trabalho de todos os colegas da Academia Londrinense de Ciências e Letras alcance mesmo essa ação política, cultural, científica e artística que toda a cidade merece. Perfeito?
Eu que agradeço, Fred. Agradeço muito a sua oportunidade, né, de falar com o pessoal daí da UEL, do Literatura Viva. E olha, eu já vou deixar aqui um convite em aberto para você começar a pensar a possibilidade de você se tornar um acadêmico da Academia de Letras de Londrina na primeira oportunidade. Já fica feito o convite publicamente, tá bom?
Convite gravado e em rádio. Esse foi Eduardo Bacarin e eu sou Frederico Garcia Fernandes. Estamos aqui para lembrar que a sua vida é a grande obra literária.
Literatura Viva. Palavras para sentir e se conectar.